No Mishnah passado a gente viu que Kralomet Torah Lishma, aquele que estuda a Torah Lishma, Ohev et Hamakom, Ohev et Habriot. Ele acaba gostando da Kadosh Baruch Hu e das pessoas. O Midrash Shmuel, ele fala num dos pratim dele na frente, porque ele acaba gostando da Kadosh Baruch Hu, quem estuda a Torah acaba gostando da Kadosh Baruch Hu. Fala o Midrash Shmuel, que Belimud a Torah, estudando a Torah, Yakir Boro, ele vai começar a conhecer a Kadosh Baruch Hu. Ve'yehovenu, ele vai começar a gostar da Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, interessante isso. A pessoa começa a estudar a Torá, ela começa a conhecer, né? A gente falou uma vez já, quando a pessoa quer conhecer uma pessoa que está muito longe dela, então se ela lê o livro da pessoa, ela começa a conhecer, imaginar quem que é a pessoa, quem é o autor do livro. Do livro dá para saber quem é o autor do livro. Fala o Midrash Shmuel, estudando a Torá de Akadosh Baruch Hu, começa a conhecer a Akadosh Baruch Hu e começa a gostar de Akadosh Baruch Hu. Isso é um pensamento bonito, não sei, não tinha pensado nisso, só queria... Muito bem, sim? Também, também, verdade, verdade. Muito bem, muito bem. Lembra de Vishnu que está pensando na Suíça, né?
Passear onde?
Em St. Moritz. Uma vez eu contei isso no Shirim ultimamente, que uma vez o Rebbe de Vishnitz, ele mora em Bnei Brak, é um tzadik muito grande, um gaon muito grande. E ele, todo ano, viajava para a Suíça, de férias, passar na Suíça, um mês lá do verão, na Suíça. Eu também estava lá, quando eu estudava, quando o Bahru na Suíça, então eu ia para St. Moritz, era a cidade onde que se ia, né? St. Moritz, é. Então, uma vez, eu me lembro que eu vi uma conversa entre ele com o Rav Schlesinger. Rav Schlesinger é o Rabino de Strasbourg, na França. Ele é cunhado do Raval, aqui de São Paulo. Então, eles, o Rebbe de Vishnitz tinha o costume todo dia ir passear 2 horas. Todo dia ia passear 2 horas. Era para a saúde dele isso. Um dia ele não foi passear, um dia. Os Bachurim ouvirem essa história. Um dia ele não foi passear. Então, eu ouvi a conversa. O Rav Schlesinger perguntou para esse Rebbe de Vishnitz: você não foi passear hoje? Ele falou: não, fiquei estudando o Torá. Então, é um gaon muito grande, um kachá muito grande. Perguntou o Rav Schlesinger, o Rebbe de Vishnitz, mas Rabino, ele falou: Otabore, na Suíça, né? St. Moritz, aquelas montanhas, neve, tudo, né? Bonito. Ele falou: Otabore. Respondeu o Rebbe de Vishnitz para ele: os mesmos de Otabore eu vejo no Dav de Gmará também. No Dav de Gmará também dá para ver Niflaot Otabore. Não precisa chegar para só pelas montanhas. Muito bem, vamos agora à próxima Mishnah também, sobre Torá também. A gente não acaba de Torá, esse perek é o perek inteiro. Mishnah Bet. Amar Rebbe Shua ben Levi. Falou Rebbe Shua ben Levi. Bechol yom vayom bat kol yotzet mihar choref. Todo dia sai uma voz do Har Sinai, Har Choref ou Har Sinai, aonde foi dado a Torá. O machrezet vomeret. Essa voz diz, sei lá como se fala, machrezet em português, ela chama e ela diz, ok? Oi lahem labriot. Coitada das pessoas, melbonash el Torah. As pessoas que envergonham a Torah. Quem que envergonha a Torah? Aquele que pode estudar a Torah, ele não estuda a Torah, está envergonhando a Torah, e fala esse bat-kol, fala, oi lahem labriot, coitado das pessoas estão envergonhando a Torá. Então, número um, já perguntamos isso uma vez, quem se lembra, nós não ouvimos esse bat-kol. Nenhum de nós não ouvimos. Pelo menos até hoje eu não ouvi alguém que falou que ele ouviu esse bat-kol. E se não se ouve, então para que tem esse bat-kol, se ninguém não ouve de qualquer jeito? Então, na verdade, tem muito chatim aqui. O Midrash Shmuel traz um chat que não existe esse bat-kol mesmo. É só um jeito de falar, fala o Midrash Shmuel. Que o quê? Fala o Midrash Shmuel. Que nós prometemos para Kadosh Baruch Hu, no Har Sinai, que vamos estudar a Torá quando vamos poder estudar a Torá, quando vamos estar livres. E se nós não estudamos Torá, então essa promessa nossa no Har Sinai está chamando a gente, olha, e a tua promessa? Não é que existe um bat-kol. Assim fala o Midrash Shmuel Umshat. Mas uma vez eu ouvi outro chatim já, que sim existe bat-kol. Eu vi 2 tirutzim na minha vida. Um tirutz eu ouvi, já falei aqui no Shiur uma vez, que se só tivesse esse bat-kol, ouviríamos. Mas nós temos tanto bat-kol pra gente, tanto bat-kol, é bat-kol de outras coisas desse mundo material aqui. É o celular, é o futebol, é tudo, é os negócios, a vida e tudo. E todos esses bat kol junto, então isso faz com que a gente não ouça o bat kol, esse bat kol que a Mishnah fala. Se a gente parasse de ouvir todos os outros bat kol, ouviríamos sim esse bat kol. Isso é um tirutz. O outro tirutz que eu ouvi, o Baal Shem Tov falou, se não me engano, que muitas vezes o Yehudi ele tem um irur tshuva. Irur tshuva. De repente ele, vou estudar a Torá, eu vou rezar melhor, fazer mitzvot. Né? Todo Yehudi tem no meio do dia, uma semana, e fala, vou melhorar. Esse irur tshuva vem desse bat kol, falou o Baal Shem Tov. A pessoa não sente, ela não ouve, é na subconsciência, mas o irur tshuva da pessoa vem do bat kol, sim, sim existe esse bat kol. Assim falou o Baal Shem Tov. Muito bem. Por que que é el bon shel Torá? Por que está envergonhando a Torá? Assim que ele fala, oi lahem labriot bel bonash shel Torá. Por que está envergonhando a Torá? Aquele que não estuda a Torá, por que envergonha a Torá? Então tem também alguns pshatim. Pshat, da Shmuel fala na frente, me chamo Chosid Yaivetz, tá? Ele fala duas coisas. Número um, a Kadosh Baruch Hu deu essa Torá para a gente para estudar. Ele nos deu para estudar. Ele fala que Mashal Mada Vardome, um rei fala para a gente, pode ficar lá duas horas pegando o dinheiro. Que a pessoa não vai pegar o dinheiro, está desprezando o dinheiro do rei. A Kadosh Baruch Hu deu a Torá para a gente para estudar a Torá. A gente não está estudando a Torá, estamos desprezando a Torá, El Bonash El Torá. Isso é um pshat. E outro pshat vamos daqui a pouco. Mas o outro pshat que ele traz, o primeiro pshat, ele fala outra coisa. Muito interessante, quero ler com vocês, eu vou ler para vocês. Essa Mishnah aqui é tudo Midrash Shmuel, tem uma arichut muito grande, muito bonito. Ele fala assim, olha só, eu vou ler para vocês e traduzir. Vahelbonhu, qual que é a vergonha para a Torá? Shekivan sheatorá meazaitá mishtashat lefanavit barach. A Torá, antes que foi dada para o povo judeu, fala o Midrash que ela foi o brinquedo de Akadosh Baruch Hu. Hashem estava com a Torá junto lá em cima. O que Moshe amara katuf. Vegama malachim, os anjos também, e tavuota, a Gemara fala em Shabbat, vamos ser agora em Shavuot, essa Gemara, que a Gemara fala que os anjos queriam a Torá para eles. Vamrut naot chala shamayim. Vashem itbarach natna livnei Adam. Hashem mesmo assim não segurou consigo a Torá, não deu para os anjos, e ele deu para os seres humanos. Veishlich mishamayim eretz etifarta, jogou para a terra a Torá. Veisirá migvirá biotá chelek leben Adam yeludisha. Ele deu para os seres humanos. V'chol ze ha'elbon a Torá sovelet oto, kasher bnei Adam oskimba, ki chene haratzon kone. Então fala assim, olha só que interessante. É uma vergonha muito grande para a Torá. A Torá estava lá em cima, com a Kadosh Baruch Hu, e estava lá com os malachim em cima, e de repente aqui embaixo com nós seres humanos. Isso em si já é chato para a Torá. Só que o quê? A Torá aguenta. Por quê? Hashem que é assim, que nós estudemos Torá, então aguenta. Mas kasher de batlum imena, quando nós não estudamos Torá, não estudamos Torá. Ve'ani chotav keren zavis, aí bevadai ki as tachil tizak bechevlea. A Torá começa a reclamar. Para que me jogaram aqui embaixo? Se não estudam a mim aqui embaixo. O único motivo que eu aguentei, esse elbon, que me estudam aqui embaixo. Se não estuda aqui embaixo, era muito melhor lá em cima. Isso que é o elbon da Torá, fala o Midrash Shmuel. Então, de novo, fala a Mishnah. É, isso que fala a Mishnah, oi lahem labriot melbonashel Torah, aquele shekomish no seba Torah, vamos ver daqui a pouco. Então, aquele que não estuda a Torah, fala o bat kol oi lahem. O Midrash Muel tem aqui mais uma pergunta e duas respostas muito interessantes e bonitas. O que ela achou? Oi lahem labriot. Oi lahem labriot. Oi labriot, devia estar escrito na Mishnah. Oi labriot. Oi lahem labriot. Fala o Midrash Muel, duas respostas muito interessantes. Primeira resposta, ele fala assim. Vocês sabem, tem uma Agmará famosa em Brachot. A Agmará fala assim, quando a pessoa vê que vem Yissurim para ela, ela tem uma doença, ou sofrimento, alguma coisa, e faz fech b'masav. Começar a ver os atos dela, se fez pecados, como está a vida dela, se está boa, está fazendo mitzvot, etc. Pishpech v'lo matza, se ele procurou pecados e não encontrou pecados, então Yitle Bitul Torah, fala Gmará, deve ser que essa doença, o sofrimento dele é por Bitul Torah, que não estudou Torah. Assim fala Gmará. É uma Gmará em Brachot. Pergunta ao mundo, Makshina Olam, para essa Gmará, duas perguntas. Número um, existe a pessoa que não achou nada, pecados? O famoso Pasuk, En Tzadik Ba'aretz, Asher Yaseh Tov Velo Yechtah, como Pishpesh Velo Matzah, não encontrou pecados? Não pode ser. E número dois, Lo mazzacca se non incontrò il peccato. Di tutto è un peccato, pessoal. E non incontrò. Hitler, di tutto era. Ma come? Mi spesso lo mazzare, non incontrò il peccato. Então, né? Che è isso? Non incontrò il peccato, então Hitler, di tutto era. Falo-me, é uma pergunta famosa, tá? Tem outras respostas também. Ele fala uma resposta muito incrível. Ele fala assim: vocês sabem que o Derech Kadosh Baruch Hu, a Gemara fala isso, se vê em outros lugares também. Hashem não castiga a pessoa logo direto. Hashem tira primeiro o dinheiro da pessoa. O Rashi traz o Humash, quem se lembra, em Metzorah, tira o dinheiro da pessoa. Deus me livre, né? Se a pessoa não melhora, então ele vai para os filhos da pessoa. Se a pessoa não melhora, Deus me livre, então ele vai para a pessoa em si. Hashem não vai direto para a pessoa. Assim fala Agmará. E Yov, se vê assim, Yov, Hashem foi castigando pouco a pouco. Fala Mishnah, fala Agmará assim, Masechet Brachot. Ima, Baim Yesurim Aladam, se a pessoa tem sofrimento, ela mesma, então, okay, então a pessoa vê que Hashem mudou, normalmente o jeito de Hashem é assim, castiga o dinheiro, tira o dinheiro, os filhos, e depois da pessoa em si. Se uma pessoa ela vai ver que Hashem foi direto para ele, mudou o esquema dele, Hashem castigou ele direto, sem tirar o dinheiro, sem nada, então, e faz fechbo massav, deve ser que ele tem um pecado muito grande, que Hashem, ele fez um pecado tão grande que Hashem mudou o esquema dele e foi direto para ele. Pishfejbo lo matzah, fala Gmará, se ele não encontrou um pecado assim, tão diferente, saiba que o pecado é bitul Torah. Porque Bitul Torah, fala Mará também, mas fala Midrash Mará é um pecado muito grande também. Pessoas não sabem disso, como já falamos várias vezes. Bitul Torah, Agmará fala, a Braita fala, Keshem Shetalmud Torah Keneged Kulam, Kach Bitul Torah Keneged Kulam. Do mesmo jeito que a maior mitzvah da Torá é estudo de Torá, do mesmo jeito o maior pecado da Torá é Bitul Torah. A pessoa pode estudar a Torá e não estuda a Torá é o maior pecado. Então isso fala Agmará. Falou o Midrash Shmuel, isso que ela achou da Mishnah. Oi lahem labriot. A Mishnah quer falar, quando é Bitul Torah, lahem, Hashem vai direto para a pessoa, vai castigar direto a pessoa, ele não vai para o dinheiro, para os filhos. Oi lahem labriot, vai direto para a pessoa. Muito, muito forte. Mais um pshat ele tem, um pshat hassídico, incrível. Ele fala na frente, Midrash Shmuel viveu antes que o Baal Shem Tov, se não me engano, tá? Tem que verificar isso. Acho que sim. Eu não tenho certeza. Entrar aqui o Rossi Diabo, não tenho certeza. Mas tudo bem. Ele fala assim, Pshat, não é Pshat Apashut, um outro Pshat da Mishnah. Ele fala assim, toda pessoa, já falamos sobre isso várias vezes, as pessoas que sofrem normalmente, então, é um sofrimento, a pessoa tem uma, Deus me livre, alguma coisa ruim, a pessoa sofre, ela fica ruim, ela dói pra ela, ela, né? Ela fica triste. E são pessoas normais. Fala o Midrash Shmuel, Tzadikim, claro que também sofrem. Ele fala, a gente vê na prática, deixa eu ver se eu acho para vocês, é que tem uma arihu tão grande aqui no Midrash Shmuel, eu estou pegando pedaços interessantes, eu queria ler para vocês. Ó, aqui, achei. Achei, eu vou ler para vocês, porque às vezes uma palavra dele ajuda muito. Ele fala assim, os Tzadikim, Nikraim Bnei Chorim Mimikrei Azman. Os Sadikim, eles não são afetados de sofrimentos. Velomipnei Heiotam Nimlatim Mimokshe Amikrim Araim. Não que Sadikim não tem, Deus me livre, tragédias, doenças, etc. Que nem Matsanu, a gente vê, Raino, Shigam Alem Yavorkos Amoraot. Sadikim também tem, Deus me livre, castigos de Hashem, ou coisas, Araot. De Isurim Kashim. Só que, okay, qual a diferença? Fala o Midrash Shmuel. Rak nikreu bnei chorim mehem liot sheinam osim baem roshem que ilu lo ayu baem alem klal. Eles não ficam, acho, atormentados, se fala em português. Se vem em surim para o tzadik, eles não ficam tão atormentados como uma pessoa normal. Como? Abalados, abalados, obrigado. Então, abalados. Sheaf al pi shavou alem surim. Vendo que eles têm surim, lo yitpalu mehem. Não vão reclamar com a Kadosh Baruch Hu, não vão se ficar, não, Khalila, Adraba, Ekablu Otam, Sever Panim Yachvot, vão aceitar de Hashem. Por quê? Vasibal Kolze, Hi Eyotam Makirim Behemet, Ubetamim, Shamikrim Ahem, Lo Yiru, Velo Yashchitu, Rakaguf. Então ele explica assim, ele é que vê isso dentro, junto com vocês. Ele fala assim, os tzadikim não dão tanto valor para o corpo, para o material. O principal é o Hanil. O corpo é passageiro, é temporário. O principal era o Hamiud. Então, se acontece alguma coisa ruim, dinheiro, perdeu dinheiro, ou sei lá, coisas materiais, eles não ficam tão abalados. Porque não é tão importante assim. Uma pessoa normal fica muito abalada. Por quê? Porque para a pessoa normal, o material é muito importante, dinheiro é muito importante. Isso fala o Midrash Shmuel. Fala o Midrash Shmuel, ele fala, Biyot, que advarim agashmim, kulam lehevel vetou lechshevu. Para os tzadikim, as coisas materiais é bobeira, é futilidade. Então eles não ligam tanto. Aconteceu, perdeu o dinheiro. E daí, pronto, não ficam tão assim abalados. Fala o Midrash Shmuel, isso é um chato racídico. Oi, lahem, labriot. Quando é uma pessoa que para ela fica, oi, que ela fica toda abalada, isso é só melbonar ser Torá. Só uma pessoa que não estuda a Torá. Uma pessoa que não estuda a Torá, acontece uma coisa com ele, que ele perde dinheiro, outra coisa qualquer, ele fica todo abalado, oi, oi, não sabe o que fazer. Isso é só uma pessoa que melbonar ser Torá, que não estuda a Torá. Eu me lembrei de uma história, de novo, nós não estamos nesse nível, falo isso para os bahurim o tempo todo, mas é bom saber que existiu pessoas assim. O Reb Chaim Oizer, o Rabino de Vilna, ele tinha uma filha, Bat Yechidá, e ela faleceu no dia da chupá dela. Não dá para imaginar um sofrimento desses. O Rav Shach, Zichronam Livrachá, Zichronam Livrachá, Zichronam Livrachá, o Rav Shach teve 3 filhos. Uma filha ou um filho, quando criança, faleceram. Quando o Reb Chaim Moiser, ele veio visitar o Rav Shach, escrito na biografia está escrito isso, o Reb Chaim Moiser falou para o Rav Shach, Lulei seroschu shashuoi ozovadeti ba'oni. É um passuk em Teilim. O que esse passuk fala? Se não fosse a tua Torá, estaríamos perdidos. Isso que ele falou para o Rav Shach. O que quer dizer isso? É isso aí. Esses tzadikim não viviam aqui nesse mundo. Para eles, Torá, Akadosh Baruch Hu, é o principal nesse mundo. Isso conseguiu fazer com eles que eles... Pronto, de novo, não é o nosso nível, mas eles aguentavam. Não é que eles aguentavam os sofrimentos deles, porque eles têm Torá e pronto. Então, isso amenizava o sofrimento deles nesse mundo. A pessoa, que tudo que ela tem aqui nesse mundo é material, isso que é a vida dela, isso que é o objetivo dela. Então é claro, que acontece uma coisa dessas, então é fim do mundo. É fim do mundo. A pessoa que ela sabe que o principal era o Hamiut. E aqui esse mundo é passageiro, ameniza. Facilita um pouco o sofrimento da pessoa. Isso que ele fala aqui. Oi, lahem, labriot. Aquela pessoa que fala, oi, ekrechts, que acontece uma coisa assim. Então é sinal que é bonachet Torah, que ele não tem Torah. Não tem Torah. Tem que saber que existe isso, tá certo? Estamos longe disso. Sim.
Você falou antes que a Torah, ela é bonachet Torah por causa que ela desceu para a terra e
sim,
estuda.
É.
Não entendi. Ela continuou também com o Kadosh Baruch Hu. E também podia ter dado para os malafim. A Torah
não é deu. Uma cópia, não deu. Não, é? Não. Parece que não. No Midrash da Agmará aparece... Os malachim pediram, Hashem não deu para os malachim e deu para os seres humanos, parece. Não podia dar. Quer dizer, podia, sem razão. Mas ele não deu. A Gemara fala em Shabbat, eles reclamaram, dá para a gente? Não. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu, aquela Gemara famosa, fala vocês para o malachim. E eles começaram a debater lá, Hashem não deu para os malachim e deu só para os seres humanos. Por que não deu, não sei. Não sei.
Por que ela desceu? Ela continua em Shamayim também?
Não, não.
Não cumpre a Torá?
Não. A gente cumpre a Torá.
Não, porque ela veio para cá e não está mais lá em cima. Ela está aqui em cima.
Não está, parece que não. O Lashon Midrash é que ele jogou ela para a terra, a Torá. Assim que parece. Muito bem. Tá certo. Então, vamos continuar aqui. Acho que é isso, sim. Então, Oi Lahem Labriot Mel Bonashel Torá. Então, vamos, o Shata Pashut é, oi, vavoi, aquelas pessoas que envergonham a Torá e não estudam a Torá. Shekol mi shelo sek ba Torá. Toda pessoa que não estuda a Torá, Nikra Nazuf. Nazuf quer dizer, bastardo, acho que se fala em português, não sei, de Akadosh Baruch Hu. Bastardo se fala, uma pessoa que é, não. Desculpa então. Uma pessoa que é Muhram de Akadosh Baruch Hu. Muhram.
Excomungado.
Ele é excomungado de Akadosh Baruch Hu. Fala o Midrash Shmuel, isso tem que ver dentro. Que mesmo que ele faz outras mitzvot, não é brincadeira que está escrito aqui, essas coisas. Peraí. Ele faz outras mitzvot, faz todas as mitzvot. Ele só não estuda a Torá. Só não estuda a Torá. Não vai em shiurim, não estuda a Torá, mas mitzvot ele faz. Mesmo assim, ele é chamado Nazuf. Eu não tenho muita ideia sobre ele, eu posso verificar. É fantástico o pirush dele. Ele tem um pirush só para o Pered Vav, de Pirkei Avot. Só vocês superem. Mas é fantástico. Para mim, é mais um prazer sentar hoje à tarde e estudar ele. É mais um prazer. É mais ashkafá. Vale a pena vocês verem isso dentro. É mais coisas super importantes. Eu não sei direito. Quando ele viver essas coisas, eu preciso verificar. Não me lembro agora direito. Tá. Ele fala isso aqui. Tem que ver. Muita arichut. Quando ele fala isso. Que medo que faz todas as mitzvot, nikran azul. Shenemar, o pasuk fala. Nezem zahav. O pasuk em Mishle, Shlomo Melech, ele fala. Nezem zahav. Nezem é uma... Como se fala no nariz, quando você coloca um brinco no nariz. Um brinco do nariz, de ouro. Se você coloca ba'af hazir, você coloca no nariz de um porco, só estraga o brinco. A mesma coisa, bachurim, ouçam bem. Isha yafa, uma mulher muito bonita. Vesarat tam, mas não tem midot, não tem tam. Tam é dentro. Não tem tam. Por fora ela é muito bonita e por dentro não tem tam. É a mesma coisa de colocar, falou Shlomo HaMelech, um brinco no nariz de um porco. É a beleza externa da mulher e dentro é como se fosse um porco. Assim falou Shlomo HaMelech. Não vale nada a beleza externa se não tem beleza interna. Só beleza externa não vale. O que ele quer dizer com isso? A mesma coisa, incrível. Fala no Forshim. A pessoa que não estuda a Torá, ele pode ter outras coisas, mas se ele não estuda a Torá, é como se for colocar um brinco de ouro no nariz de um hazir. Incrível a comparação. Vomer, continua a Mishnah falando. Vomer. Que? Sim, tem outras coisas também. Valuchot masse elokim. As luchot, as tábuas que Hashem deu para a gente, era masse elokim. A Kadosh Baruch Hu escreveu, Reima. Luchot, as tábuas. והמכתב também, מכתב אלוקים. A letra também da Kadosh Baruch Hu. O charut ala luchot. Então, isso aqui quer dizer com isso, a Mishnah, a Kadosh Baruch Hu deu a Torá para a gente, ele escreveu as luchot, ele deu. É sinal que isso mostra, fala o Chosidiav, que é muito importante para ele. Não mandou um shliach dar, não falou para alguém escrever. Ele mesmo escreveu. Olha como é importante isso para Hashem. E se a gente não estuda essa Torá que Hashem deu, estamos envergonhando. E aqui fala a Mishnah, uma frase famosa, deve ter ouvido muitas vezes já. Al tikra harut ela chirut. Não leia harut. Harut quer dizer, está escrito, né? Assim, esculpido, acho que é harut. Não fala isso, é?
Gravado.
Ela chirut. Chirut é liberdade. Que o quê? She'en lecha ben chorin ela mi she'oseg b'talmud Torah. Quem é considerado uma pessoa livre? Aquele que estuda a Torá. Qual que é o pshat nisso? Só uma pessoa que estuda a Torá é considerada uma pessoa livre. Por quê? Então, a verdade é que, sem entrar em se aprofundar muito, é muito simples. A pessoa que estuda a Torá, vem quando ela quer, vai quando ela quer, não tem que estar às 8 horas no trabalho já, né? Não tem que ficar até a noite, ela não tem. Falei uma vez para uma pessoa que no colel, quando a pessoa está no colel ainda, ela não sabe o que quer dizer isso, né? Eu tenho que chegar às 8 horas. Porque tem, começa a trabalhar 8 horas, não tem isso. Quando ele chega, está bem chegado, está bem vindo, recebem ele bem, né? Normalmente eu falo, né? Ele não tem essa noção de, não, tem que chegar pontual. Assim que é. Então, depende.
Se ele... É muito mais difícil também tratar do que um balabai. Então, fala ao contrário. Tem que orar, tem que estudar.
Eu não falei. Eu falo não a pessoa que tem. A pessoa, não a pessoa. Eu estou falando uma pessoa normal, o colel, eu estou falando. Ele não cobra da pessoa um horário. Isso que eu estou falando. Certo? Colelo.
Mas alguém estuda a Torá, não tem um horário.
Eu sei. Ele pode até antes do horário chegar, mas do colelo, em si, não. Essa agora é mais uma piada, não é? Já está para chutar na Mishnah. Até que as pessoas que criticam os Bnei Torá, eles falam isso. Ele Bnei Chorin, ele Mishnah Seg Batorá, que a pessoa que estuda a Torá, ela vai quando ela quer, ela vem quando ela quer, ela vem Chorin. A pessoa que trabalha, ela tem o horário dela. Mas qual que é o pshat da Mishnah mesmo? Isso é claro que não é o pshat da Pashut. Qual é o pshat da Mishnah? Quem pode me explicar? Porque aquele que estuda a Torá, só aquele que estuda a Torá, fala a Mishnah, é considerado uma pessoa livre. Renato, fala você para mim. Hã? Então, mas isso tem que explicar. Não é tão simples assim. Eu quero ler com vocês um pedaço do Midrash Shmuel, de novo, é Midrash Shmuel. E ver como ele fala isso, incrível. É isso mais ou menos, Daniel, vai ter que acrescentar, tá bom? Ele fala assim, eu vou ler para vocês. Teloimar, que é o Sek Batorá, aquele que estuda a Torá, Mikra Ben Chorin. Olha, ele é considerado uma pessoa livre, porque ele fixe as en a neshama meshubedet el aguf. Normalmente, a nossa alma está submissa, se fala? Não. Hã? Submetida sobre o nosso corpo. Nós temos que comer, temos que beber, temos os nossos desejos materiais. E a neshama está meshubad para o guf. Que em nós segue bedvarim chomrim atzichim el achomer agufani. Rak oseg bedivrei torá asherem dvarim luchanim. Ele fala assim, a pessoa que não estuda a Torá, então a alma dela está meshubada, escravizada, vamos falar, para o corpo. A pessoa que estuda a Torá, então a alma dela faz coisas espirituais, estuda a Torá, então já não está mais escravizada para o corpo. Venachos shiradam itave alem. E a alma quer isso. Va'af im kisheoseg bedivrei Torá umeshabed achomer el aneshama. Fala o Midrash Shmuel. Mas quando ele estuda a Torá, então o corpo está escravizado para a alma. Também é escravo. O que muda? Assim fala de novo. O Midrash Shmuel, ele fala assim, o Pshat dele na Mishnah. Quando a pessoa faz uma coisa material, então a alma está fazendo um serviço para o corpo. Porque comer, por exemplo, é o corpo que quer comer, a alma não quer comer. Então é como se fosse que ele é um escravo. A alma é escrava do corpo. Quando a pessoa faz uma coisa ruhani, então o corpo está sendo escravo da alma. Que o corpo não quer isso. Então fala o Midrash Shmuel assim, quando a pessoa estuda a Torá, então ela é livre. Por que é livre? Porque a Neshama faz o que ela quer. Ai, mas o corpo está escravizado para a Neshama, também é escravo, não é livre. Fala o Midrash Shmuel, Shibudo Ruheiruto. Isso que o corpo, ele fica escravizado para a alma, isso é a liberdade do corpo. Por quê? Que Mizdacher Chomro Mekarevoto era Neshama. A Torá, ela faz com que o corpo fica mais próximo da Neshama. Olha só. Então, falo isso que ele fala, Midrash Shmuel. O corpo ser escravizado para a alma, isso é a liberdade do corpo. Em outras palavras, a Neshama da pessoa, ela não pode, quando a pessoa que não estuda a Torá, ela é escrava dos desejos materiais dela, é considerada escrava. A pessoa que estuda a Torá, então ela já não é mais escrava dos desejos materiais dela, ao contrário, o corpo é escravo da alma, isso é uma liberdade, ao contrário. Isso, a verdade é que ele fala aqui, mais simples, pessoal, é isso. Todos nós somos escravos dos nossos vícios e nossos desejos materiais. É uma escravidão, não adianta. Nós somos escravos, nós somos livres. A pessoa não consegue fazer coisas porque ela não consegue. Ela tá com a natureza dela, com as midot dela. A pessoa que estuda a Torá, ela é dona dela mesma. Ela é dona dela mesma. Uma vez eu li num livro que quando o Rashach parou de fumar, quando saiu a primeira vez no jornal, uma notícia que descobriram que talvez o fumo faz mal para a saúde. Faz 40, 50 anos, né? E o Rashach fumava. Quando ele ouviu essa notícia, ele tirou o maço de cigarro dele do bolso, vocês viram o livro, ele jogou atrás do sofá e falou, pronto, não vai mais fumar. Imagina só, uma pessoa que fuma, né? E ele ouve uma coisa dessas, que o quê? Que não é bom para a saúde fumar, ele pega, pronto, parou de fumar de um dia para o outro. Onde que se vê uma coisa dessas? Está viciado no cigarro. Não, a Torá falou que é mal, que não pode fazer coisas mal para a saúde. E ele descobriu que talvez é mal para a saúde e parou de fumar. Isso quer dizer Ben Chorin, uma pessoa livre. Ela não tem vícios. Ela não tem que fazer alguma coisa. Não pode não fazer alguma coisa. Se não é certo, não vou fazer. E pronto, parar de fumar. Isso é uma pessoa livre. Nós não somos livres. Cada um tem os seus vícios. E até já foi confirmado já que fumar é mal para a saúde, e olha só quanta gente fuma ainda. Quer dizer, não consegue. Eles não são Ben Chorin, né? O que é espaço nisto?
Tem coisa aqui, isso é passe de.
Sim, é verdade, é verdade. Isso é Pshat HaPashut, isso é Ben Chorin. Ben Chorin.
Tá certo, mas não consigo.
Tá certo, eu não consigo. Então você não é livre, você não é uma pessoa livre. Você é uma pessoa amarrada nos teus. Né? Não sei como falar. O Rav Dessler, ele fala outra coisa. Rav Dessler, ele fala qual a diferença de um escravo e de uma pessoa livre. Fala o Rav Dessler o seguinte, escravo, os dois trabalham, é verdade. A pessoa livre trabalha também, O escravo trabalha. A diferença é essa. O escravo trabalha não para ele. Ele trabalha para o senhor dele, se fala?
Patrão.
O patrão dele. O escravo. O livre trabalha para si mesmo. Fala o Rav Dessler. Tudo que nós fazemos aqui na parte material desse mundo, nós não fazemos para a gente. É temporário o nosso corpo, né? A gente vai depois de 120 anos para aquele mundo vindouro. Então nós fazemos um trabalho não para a gente. Vocês precisam ver, vale a pena para os Balabat, nós vamos ver, Bezat Hashem, dia 15 de junho, esse Rambam. O Rambam, tem um Rambam, Nagdamad Sefer Zraim. Esse Rambam vale a pena para todo mundo ver esse Rambam. Vai mudar a vida de vocês todos depois de estudar bem esse Rambam. Tenho certeza. O Rambam, ele fala lá qual que é o objetivo do mundo, por que Hashem criou o mundo, e por que criou os seres humanos. É muito bonito esse Rambam, mas muito bonito. Então ele fala lá um trecho assim. Ele fala... É tão sábio aquela frase famosa que falam Lulei Amishtagim Ayachareh Vaolam. Se não fossem os loucos, o mundo ia ser destruído. O que quer dizer isso? Então fala o Rambam lá assim. Existe uma loucura maior do que isso? Uma pessoa, um ser humano, frágil, que não vive mais que 100 anos. Ele faz dinheiro. Fez muito dinheiro, fala o Rambam. Vai construir uma casa. Uma casa de tijolos, vamos lá, que dá para ficar para centenas de anos. Mas para quê? Ele já tem 50, 60 anos. Para ele, até o fim da vida dele, chega uma casa de borracha, fala lá o Rambam. Chegaria para ele viver até os 100 anos dele. E ele constrói uma casa tão, tão forte, ele fala lá, que é pra... mas para quem está construindo isso? Para quem? Existe uma loucura maior do que essa? Fala, Urama, como que é mesmo? Qual a explicação disso? A Kadosh Baruch Hu coloca isso na cabeça das pessoas. Hashem quer construir o mundo. Se ele fala, Urama, se todo mundo fosse lá, rabino, nesse mundo, não teria prédios, não teria médico, não teria nada disso. Né? Todo mundo rabino, todo mundo estudando Torá. Então como que o mundo ia ir para frente? Então Hashem colocou na pessoa, mais ou menos ele fala assim, querer dinheiro e querer construir casas, coisas que não tem... Doesn't make sense, se fala em inglês. Qual a lógica disso? Para que construir uma casa tão forte? Tão... É verdade, não tem explicação, fala o Rambam. É Shigaon, em Shigaon, que Shigaon Adam. Tem que ele fala, não existe uma loucura como essa. Mas Hashem fez isso para o mundo poder continuar e crescer. Como que isso entra aqui? Então, nós, na parte material, nós estamos trabalhando não para a gente, não para a gente. É para ou para deixar para os filhos, ou para outras pessoas, ou para até seu corpo. Mas o corpo não é a principal parte da pessoa. A parte espiritual, a Neshama, o estudo de Torá, é para nós esse trabalho. Estamos para nós, para Olam Haba, para depois de 120 anos. Isso fala o Rav Dessler. En ben chorin ela mishosek batorá. Aquele que estuda a Torá é uma pessoa livre. Ele está trabalhando. Me perguntaram já uma vez, Rabino, aquele que cumpre a Torá é uma pessoa livre? Não é verdade. Tem que cumprir Shabbat, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é uma pessoa livre, isso é uma pessoa livre, porque qual a diferença? Esse cara precisa fumar, esse cara precisa cumprir Shabbat, qual a diferença? Por que ele é chamado livre e ele é chamado Shabbat? A resposta é essa, fala o Rav Dessler, a pessoa que fuma, não é para ele esse negócio, ele está trabalhando mesmo, né? Mas não é para ele, não fuma, a pessoa que trabalha no material, a pessoa que cumpre Shabbat, o Haniut, é para ele. Isso é livre e ele trabalha. Muito bem, vamos lá. Tem aqui, rápido, só falar para vocês, tem a ver com isso que ele fala aqui, o Midrash Shmuel, que Ben-Horim, ele fica Ben-Horim do corpo. Vocês sabem que tem uma coisa muito bonita do Rambam, da Agmará em Gitir, ele fala num lugar, tá? E é o Mekor do Rambam isso. Falamos hoje, né, que o Rambam não pode ter nada sem Mekor. Agmará fala assim, o Mipnei, Git da Fnuntes uma vez. O Mipnei da Kei Shalom, Kola Torá Kula Namit da Kei Shalom. A Gemara fala em Git que a Torá inteira foi, todas as mitzvot da Torá é por Shalom, para trazer paz. Assim fala a Gemara. O Lashon da Gemara é Kol a Torá Kula. Kol a Torá Kula. O que é esse Lashon, Michel? Kol a Torá Kula. É Kafur o Lashon. Kol a Torá Kula. O Taz, ele fala, é famoso. Em todo lugar está escrito Kol Kula duas vezes, quer dizer, olha, é tudo mesmo. Normalmente se fala Kol só, pode ser Ruboi Kekuloi. Rov também é considerado tudo. Não. Kol a Torá Kula quer dizer a Torá inteira, todas as mitzvot. Ben Adam le Chaveró, Ben Adam le Makom, é por Shalom, por paz. Assim fala a Gemara, e o Rambam, ele traz, o famoso Rambam, vocês sabem, né? No fim de Chod Hanukkah, o Rambam, ele termina assim, ele termina, ele fala assim, o Rambam, Gadol HaShalom, é tão grande a Shalom, tão importante Shalom, Shekol HaTorah Nitna Lassot Shalom Baolam. A Torá inteira, pessoal, toda a Torá inteira foi dada para fazer Shalom Baolam, paz no mundo. Assim fala a Gemara e o Rambam. Tem que entender isso daqui. Vishloma mitzvot ben adam lechaveró, dá para entender. Ben adam lechaveró é para fazer pazes. Mas tem mitzvot ben adam lemakom, tfilin, outras mitzvot, com a Kadosh Baruch Hu, que isso faz pazes? Isso causa paz com outras pessoas? Então falam os meforshim, a que? Ben Shabbat, por exemplo. Ben Shabbat, sim. Ben Shabbat é paz entre marido e esposa, tá? Mas outras coisas, que mitzvah causa paz? Paz? Falam os meforshim que a paz que Gemara fala aqui, o Rambam, não é paz entre pessoas. A pessoa em si. A Torá causa paz. A pessoa tem a Neshama e tem o corpo. É uma briga contínua, o tempo todo. O corpo que é material, a Neshama que é espiritual, está brigando o tempo todo. Vou estudar a Torá ou vou outra coisa, né? Então tem briga, todo dia, briga diária. O estudo de Torá faz com que a pessoa faça pazes. A pessoa estuda a Torá, Ruhani, e faz com que o corpo... Também, pouco a pouco, acalma o desejo material dele e fica com pazes com a Neshama. Isso que é o Shalom, que a Gemara fala, que a Torá traz. Isso que é o Midrash como ele fala aqui também. Muito bem. Vomer, deixa eu ver. Já vi isso. Assim, mais um pshat, hein? Mais um pshat. Esse pshat, eu pensei, ele fala um pouco parecido, Midrash Shmuel. En elecha ben chorin ela mishe osek ba Torá. Ele fala parecido, Midrash Shmuel. O seguinte... A Mishnah, tivemos a Mishnah em Pirkei Avot em cima, que fala que toda pessoa que pega para ela o Ol Torá, ela fala, eu vou estudar a Torá, não quero saber de nada, a Kadosh Baruch Hu tira dela o Ol Derecheret, assim fala a Mishnah, ele não vai ter problema de Parnassá. Agora, a pessoa que não pega para ele o Ol Torá, então Hashem coloca o Ol Derecheret. A pessoa, isso que sai daquela Mishnah, quem se lembra, a pessoa tem que ter algum Ol, algum julgo, se fala, né? Alguma coisa ela tem que ter, alguma responsabilidade. Se ela pega a Torá, e vou estudar a Torá, não quero saber de nada, a Kadosh Baruch Hu fala, muito bem, pegou o julgo da Torá, o outro julgo de Parnassá, eu vou pegar para ele, vou dar para ele, não vai precisar trabalhar para Parnassá. A pessoa que não pega o julgo de Torá, a Shem fala, então vai ter julgo de Parnassá. Assim fala a Mishnah em Pirkei Avot. Isso fala a Mishnah aqui, fala o Mishnah, Midrash Shmuel. A pessoa que estuda a Torá, ela é ben-chorin da luta da Parnassá que nós temos. Essa luta da Parnassá que nós temos dia a dia para Parnassá, aquela que estuda a Torá não tem essa luta. Kadosh Baruch Hu tira dela esse problema de Parnassá. Assim falou a Mishnah em cima. Aquele que osek ba-Torá, ele é ben-chorin. Ele não tem esse problema de Parnassá. Mas acabamos de ver semana passada, Daniel, a Mishnah. Que a Lomé Torá Lishma, aquele que estuda a Torá Lishma, Zohê Ledvarim Harbê, falamos semana passada e retrasada, Daniel, que a Mishnah está falando que aquele que estuda a Torá, ele Zohê para Parnassá também, que Torá Lishma, ele fala, não quero saber de nada, eu quero só estudar a Torá, a Kadosh Baruch Hu fala para ele, tá bom, e vai dar Parnassá para ele. Mas, Daniel, tem que estar, como se fala, a pessoa não pode se enganar. A pessoa tem que saber se ela está pensando sério nisso. Tem pessoas que elas não querem ir trabalhar, então ela fala, eu vou estudar a Torá, para não ir trabalhar. Não é isso? Não é isso. A pessoa que ela se vê estudando a Torá, ela gosta de Torá, ela se encontrou na Torá, no estudo de Torá, fala a Mishnah, Lomé Torá Lishma Zuchel Dvarim Marbei. E falei para vocês que eu acredito nisso. Acredito mesmo nisso. Eu acredito. No momento que a pessoa que ela gostou da Torá, se encontrou com a Torá, e ela fala, quero estudar a Torá, e a Kadosh Baruch Hu vai dar a Parnassá, Hashem dá a Parnassá para ele. Tem que estar num nível para isso. Não todo mundo está nesse nível. Né?
Falava do Hafetz Chaim, acho que na casa dele não tinha nada.
O Hafetz Chaim não fez kiddush com vinho até 90 anos. Porque ele não tinha dinheiro para vinho. Ele fazia com halá. Com 90 anos, parece que ficou mais barato. Que foi?
Não.
Ficou mais barato. Assim que eu vi uma vez. Ficou mais barato. O vinho era muito caro, não tinha dinheiro. Ficou mais barato, então ele começou a comprar vinho para Kiddush com 90 anos. Mas essas pessoas não precisavam, para eles, chegava. Eles não tinham essa necessidade do dinheiro, não estavam dependendo do dinheiro como nós dependemos do dinheiro hoje em dia. Eu sei, mas estudo de Torá. Então, Dani, Estudo de Torá, cada letra, vamos na próxima Mishnah, é uma mitzvah tasei doiraita. Fazer kiddush com vinho é uma chumra. Pode fazer com halá também. Também é yotzei de chová. Então é claro que é mais importante o estudo de Torá do que poder fazer com vinho, um kiddush. Certo?
Não é que por mim é halá vou ter efeito.
Não, 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 mas tem que
ter a cabeça dele de querer ser rico, mas ele não vai ficar com pano sabor.
Dani, ele tem que viver, tem que comer. Tá, como que vai ter que comer?
É, hoje em dia, sei lá, tem
um... Não, tudo bem.
Tem nada que dá pra ele.
Não, 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 não é bem assim. Mas ele vai ter.
Dá pra comparar épocas diferentes, é verdade. Pessoas diferentes.
É verdade, é verdade.
Quando o dinheiro não era necessário naquela época.
Como hoje?
Hoje você. Você precisa do dinheiro para comer naquela época. É. Hoje, para comer, você precisa 1% do teu...
Que é custo de vida. Também, Samir Bachel, é o segredo, é o segredo. É o segredo, é verdade. Pessoa que está feliz, está contente com o que ela tem. Mas tem que ter um pouquinho também, tá certo? Um pouquinho. Isso Hashem dá, isso que Hashem fala. Pra ele é tão importante a Torá, estuda a Torá, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas tem que ter. Próxima Mishnah, próxima Mishnah. Não tem dúvida, pessoal, olha. Não dá para se enganar. A pessoa que quer ter Torá e viver num apartamento de 400 metros quadrados, não, Shayach, isso não vai junto. A pessoa que gosta de Torá, é que ela fala, eu abro mão do Lamazé, eu abro mão do Gashmiut, eu quero só Torá. Como a Mishnah vai falar na frente. Essa pessoa, a Kadosh Baruch Hu fala muito bem, você vai ter para Nassá. O que você precisa de Gashmiut? Um pouquinho você vai ter. A pessoa que gosta de Gashmiut, ela não vai. Não adianta, não é junto. Não vai junto. Essa luxo com Torá não vai junto. Eu contei uma vez já para vocês. Uma vez eu tinha um amigo meu que ele foi para os Estados Unidos morar e ele estudou no colégio 2 anos e foi trabalhar depois de 2 anos. E eu fiquei mais tempo no colégio. Quando eu fui para os Estados Unidos visitar uma vez, fui visitar ele numa cidade que ele morava e ele mostrou o apartamento dele. Todo bonito, com lustre, assim, nos Estados Unidos todo mundo tem, né? Um lustre, assim, de cristal, bonito, na sala. Então eu falei pro meu amigo, assim, brincando, mas era sério. Eu falei, agora eu já entendo tudo. Por que eu tô no colégio tantos anos e você, 2 anos depois, foi trabalhar? Não que ele precisava ir trabalhar, não precisava mais do que eu. É que para sustentar um apartamento desses, uma casa dessas, para pagar tudo isso, não dá no colégio, é impossível. Então a pessoa que tem que viver uma vida de luxo, tem que fechar a guará mesmo e trabalhar e torcer que vai dar tudo certo. A pessoa para ficar no colégio estudando Torá tem que ter uma vida simples e ficar contente porque ela tem sem lustre de cristal. Lustre se fala, não? Isso é baixo. Lustre, lustre, lustre. E simples. Tá, Dani. Muito bem, sim.
Mas uma. Não tem uma. É uma coisa muito grande também sustentar um colégio, por exemplo.
Sim, sim.
Também tem esse lado, né? Por isso fala, optei por trabalhar, mas enquanto partida eu vou. Vou fazer o meu máximo.
Verdade, tem isso. Tem isso também. Mas essa pessoa tem que estudar a Torá também, todo dia.
Sim, certo.
Mas tem isso. A pessoa que estuda, a pessoa que sustenta a Torá é considerado como se tivesse estudado a Torá também. É considerado. Mas houve. Teu primeiro nome qual que é?
É
Mores. É Mores, esqueci. É. Falou uma vez um tzadik para isso: Olam Abá, essa pessoa tem igual ao Tamid Chacham. A pessoa que sustenta o Kolel tem mesmo Olam Abá que o Rosh Kolel. Mesmo o Lama Bá. Só que o Lama Zé, o Rosh Kolel tem mais que essa pessoa. O Lama Zé. Porque a liberdade, o gostinho da Agmará, o gostinho do estudo, essa pessoa não tem. Ela tem a dor de cabeça lá nos negócios, problemas. Né? A pessoa que estuda a Torá, o Rosh Kolel lá, né, que não tem que fazer dinheiro, né? O Rosh Kolel que é só o Rosh Kolel de estudo de Torá, ele tem só a Agmará, só o Rambam, só o Rukivega, então o Lama Zé ele tem mais, tá bom?
Tem que
invejar,
então, né?
Tem que invejar. Tem que invejar, sim, tem que mesmo. Tá, só para terminar, sim.
Para ser juiz, além de ser doutorado, tem que ser rico também.
Eu sei. Mas isso era outra coisa, porque para ele poder, como se fala, colocar na prática o que ele fez, o que ele falou, ele tem que ter poder, tem que ter força sobre as pessoas, ele tem que ter dinheiro, é verdade. Outro motivo, coordenador também, é. Eu só queria terminar, falar uma coisa que o Rav Kook, não sei se o Bahurim perceberam, entenderam o que ele falou. O Rav Kook teve aqui essa semana, o Rav de Rehobot. Uma coisa muito bonita ele falou, eu nunca tinha percebido isso. Incrível, a gente reza todo dia reza e não percebe as coisas. De manhã em Shacharit, a gente fala no Ahavat Olam, a gente fala assim, a gente pede para Hashem, assim, Abatolam Aftar, nós temos, você nos gosta muito, muito bem. Avinu Abarachaman. Nosso pai, pai piedoso, Abarachaman. Hamrachem, você tem piedade. O que parece? O que ele vai pedir? O que vamos pedir para ele? Parece que vamos pedir uma refuá. A gente está doente, vamos pedir um remédio para ele nos sarar. Tenha piedade. Rachem Aleinu, tenha piedade. Por quê? Por que tanta piedade? Estamos pedindo Avinu Abarachaman. Amrachem, Rachem Aleinu, por que tanta piedade? Por quê? Veten belibeinu bina lahavinu laskir lishmor ilmod lamet toratcha. Então, a gente começa pedindo para Hashem, parece uma coisa tão, tão importante. A gente pede piedade e tudo para quê? Não para refuar, não para parnassá. Nos dá a cabeça, o entendimento para entender a Torá. Por isso pedimos tanto. Falou Rav Kook, aqui a gente vê como é importante o estudo de Torá. A gente implora para Kadosh Baruch Hu, para Parnassá não se encontra isso. Avinu Ava Rahaman, Amrachem, Rahem Aleinu, me dá Parnassá, me dá Refuah, não se encontra. Para estudo de Torá se encontra isso. A gente vê daqui, como eles fizeram Lashon da Tfilah, como é importante estudo de Torá. A gente implora a Hashem, não consigo sem estudar Torá, não dá sem estudar Torá. Então imploro para você, Kadosh Baruch Hu, Amrachem, Avinu Ava Rahaman, Rahem Aleinu, tenha piedade, por favor. Como se fosse super importante, me dá esse entendimento da Torá. Aqui a gente vê como é importante para a pessoa o estudo de Torá. Tá, Shabbat Shalom.